Alessandra Silva, maravilhosa psicóloga, sexóloga, uma especialista em relacionamentos e sexualidade. Como é que você está, querida? Você está bem?
Oi, Rafa, tudo bem? Você como está?
Prazer enorme estar falando com você, estou bem também. Gente, a Alessandra é nossa especialista e eu estou junto com vocês aqui desbravando esse universo dos relacionamentos e sexualidade. A gente fala muito sobre machismo também, né? O quanto ele atrapalha a sociedade, tanto homens quanto mulheres. A gente sempre comenta sobre isso, e o quanto é difícil para as mulheres lidar com esse padrão de comportamento que é tão enraizado na sociedade. E a gente está começando um pouquinho, né, a desestruturar esses processos. Hoje a gente vai falar sobre ruptura de relacionamento. Eu vou contar um segredo para vocês. A gente ontem tentou gravar esse episódio, mas deu uma problemada. Aí a gente teve que gravar no outro dia. Agora, né, Ale?
Exatamente.
Eu lembro que ontem eu estava te fazendo uma pergunta sobre o que que você acha sobre a perspectiva de mudança desses comportamentos machistas na sociedade. A gente tentou gravar umas 3 vezes esse início, né? Mas
Vamos ver se agora sai, né?
vamos lá.
O que eu pontuei, né, e tenho como visão é que a gente está num processo ainda, num processo longo dessa desconstrução do machismo. A gente percebe avanços, né, a gente percebe pessoas realmente debruçadas, homens, né, no seu lugar de fala, debruçados a desconstruir esse padrão, esse machismo estrutural que a gente vive. Então, tem muitas boas referências que homens que realmente querem sair desse papel de machismo eles podem procurar. Mas ainda existe, né, a maioria da grande população masculina que tem este machismo estrutural enraizado. A gente entende que muitos é por falta de conhecimento. Não vejo aí, né, dessa grande parcela aí, vamos entender que de 100% dessas pessoas, eu acredito que 30% delas realmente não saem porque ainda não tem o conhecimento, ainda acha que é normal, né? A gente normatiza algumas falas, a gente normatiza algumas,
Verdade.
entre aspas, piadas, né? Piadas machistas a gente acaba normatizando como brincadeira. Então, muitos não se percebem, muitos precisam aí de repente entender, começar a olhar a forma que eles agem no mundo. Uma outra parte, ainda a gente sabe que é aquela pessoa que realmente não quer sair desse lugar que a gente andou falando em alguns episódios de privilégio, que é ser o macho alfa, que é ser aquele homem que por muitos anos atrás tinha o poder de fala, tinha o poder de decisão, tinha a mulher realmente abaixo, no nível hierárquico, inclusive. Então, a gente tem aí, eu consigo verificar um caminho promissor, né? Eu acho que a gente já evoluiu muito, já avançou muito, e é um papel nosso aí, até nessa desconstrução, para os novos homens, né? Os meninos de agora, para serem novos homens. Eu acho que vai ser aí uma nova geração muito mais desconstruída e muito mais saudável do que a nossa é, e isso nos traz aí, né, uma felicidade, né?
É verdade. É porque é um assunto que hoje ele está na mesa, né? E na nossa infância, quando eu falo pessoal entre 30 e 40 anos, na nossa infância a gente não tinha isso muito na mesa. Era muito raro
Sim.
você ter esse assunto em tanta evidência quanto você tem hoje, onde você pode, onde as mulheres têm uma voz, principalmente por causa do crescimento da internet e tudo mais, né? Elas têm uma voz, elas conseguem alcançar outras mulheres para poderem se unir e colocar isso na mesa, coisa que antes não eram colocadas.
Exatamente.
Então, eu vejo isso que você falou, faz muito sentido. Uma grande quantidade de homens que tem um comportamento que ele normatiza, para ele é normal aquele comportamento machista que ele está tendo,
Sim.
e ele nem vê que tá errado, né? E aí você, bicho, mas isso não tá certo por causa disso, disso, disso. E aí você começa a de repente plantar uma semente, que também é difícil, porque vai ser um homem ou uma mulher falando isso para ele e mil dizendo que é normal, né?
Exato.
Então é difícil você fazer essa construção, é complicado, é verdade.
É um pouquinho de cada vez, né? Eu acredito que as pessoas que querem, né, ter uma visão melhor de mundo, de ser humano de um modo geral, e entra nessa questão do machismo estrutural, elas vão conseguir ter espaços, né? Porque essa sementinha que você falou que planta, né? Se esse cara, ele realmente começar a refletir melhor, ele começar a olhar melhor as falas, ele vai buscar informação. Então, eu acho que, assim, é uma luta árdua que a gente, enquanto profissional que se dedica a trabalhar com relações humanas, que se dedica a discutir as causas das minorias sociais, e aí no meu foco muito da questão da mulher como empoderamento, a mulher em evidência, é uma luta diária, que a gente, assim, tem que lutar por todas as causas e comemorar todas as pequenas conquistas, porque são elas que vão dar pra gente força, pra gente não desistir quando a gente vê, de repente, uma coisa lá na frente que não nos agrade tanto.
Bom, seja por conta do machismo ou por conta de outros motivos, eu vou falar aqui sobre a mulher, mas é claro que a gente aborda mulheres e homens, né? Mas especificamente da mulher nesse momento. As mulheres, elas têm um papel que eu acredito de sofrimento maior por conta dos comportamentos, né? Em casos de ruptura de relacionamento. É a aparência que eu vejo. Porque o homem, ele geralmente não é honesto com relação à ruptura do relacionamento. Ele vai trair, ou ele vai se tornar irritadiço, ou distante, ele vai fazer alguma coisa assim, porque o homem, ele não sabe lidar com as próprias emoções, não sabe sentar e conversar de um jeito maduro. Então, as mulheres, elas tendem a sofrer mais na ruptura de relacionamento, aparentemente, pelo que eu percebo. Faz sentido essa colocação?
A gente tem hoje, assim, não generalizando, né, porque a gente vê muitas mulheres também nesse papel tóxico, muitos homens que também sofrem com rupturas erradas de relacionamento, né? Então seria muito imprudente da minha parte dizer que todas as mulheres passam por rupturas dolorosas e homens não. A inversão também existe, né? Mas até por conta de uma estrutura emocional na qual fomos criadas, de que a gente tem meio que, entre aspas, a obrigação de cuidar do outro, e aí quando a gente fala de cuidar, é cuidar dos sentimentos, é cuidar da casa, é cuidar desse outro ser humano, é lavar a roupa, é limpar a casa. Então a gente é criada, a gente foi criada no cuidar, né? A gente tem um papel muito maternal com os relacionamentos amorosos que a gente desenvolve. É muito estrutural isso. E para a gente sair desse papel, a gente precisa de muita terapia, de muito autoconhecimento, porque nos é ensinado meio que um papel de mãe desse homem na qual eu estou me relacionando. Então, por que que geralmente as mulheres, né, sofrem mais? Porque a gente se doa, né, na sua grande maioria, quando eu falo aqui, eu sempre estou falando na grande maioria, eu não estou generalizando, porque pode ser que para alguém fale assim, não, eu não sou assim. Mas a nossa grande maioria das mulheres, elas se doam muito na relação, nesse papel aí de cuidadora deste homem, né? De total paz para este homem. E aí ela muitas vezes se abdica das suas relações, da sua individualidade. Então, não muito, muito, muito incomum, vem ao meu consultório, quando eu falo consultório, é o consultório online, né, no qual eu atendo hoje, mas vem a mim mulheres dizendo que elas deixaram o seu papel de indivíduo. Chega um momento que elas não sabem mais quem são elas por si só.
Sim.
Porque estão tão impregnadas nessa relação, estão tão fazendo a vontade deste outro homem, e fica complicado de você perceber que isso caminha para uma relação abusiva, porque, vamos supor aqui, este homem fala assim para mim, ai, Ale, nossa, você coloca salto, mas eu acho que você de salto, sei lá, você fica maior que eu não gosto de salto, eu fico triste, quando você vai comigo, você não põe salto? E aí eu, por a empatia, né, por querer ser agradável com aquele homem, eu falo, poxa, ele tá pedindo, né, ele não tá sendo grosseiro, ele não tá gritando comigo, então eu vou fazer essa gentileza pra ele. Aí outro dia ele fala assim, ah, Ale, mas essa blusa tá muito decotada e me incomoda um pouco, eu fico um pouco sem graça, tem como você não colocar essa blusa, trocar? Não sei, eu tô só pedindo. E aí a gente vai, ah, mas ele tá pedindo, né, ele não tá sendo grosseiro. Então eu entro num mecanismo de doação, por empatia, né? Porque eu aprendi que tem que ser empática, que eu tenho que me doar nessa relação, muito tênue, que a gente não percebe que eu tô me distanciando de mim mesma, que eu gosto do salto, que eu gosto do decote, que eu gosto de diversas coisas. Então, vem muito para mim nos consultórios quando a pessoa termina um relacionamento a ponto de ela dizer assim, eu terminei e eu percebi que eu não sei mais quem eu sou, porque eu vivia em função desta pessoa. E para essa pessoa se reencontrar de novo, né, para ela se reconstruir, leva um processo, leva um tempo, porque ela precisa encontrar aonde que ela deixou ela em algum lugar. E talvez ela encontre ela onde ela deixou e veja que ela nem é mais aquela pessoa, né, e vai ter que descobrir um novo ser, uma nova forma de lidar. Então, sim, faz sentido dizer que as mulheres elas sofrem mais decepções amorosas, até porque quando há um término de relacionamento que uma mulher faz, até por conta desse cuidado, tende a ser, novamente, não estou generalizando, tende a ser mais cuidadoso esse término com o homem. Não estou dizendo que todas as mulheres fazem isso. Tem mulheres abusivas, sim. Tem mulheres tóxicas, sim. Mas a gente tem, né, já por ensinar, por toda a nossa estrutura que nos foi ensinado de ser mais cuidadoras, a gente tende a querer cuidar melhor desse término. E muitas vezes o homem não faz isso, não cuida tão bem. E aí ele faz o que você disse, ou ele acaba o relacionamento machucando, né, traindo. E aí quando eu falo de traição, não é só traição um ato sexual, mas é trair a confiança, trair a doação que aquela mulher fez. Tem várias formas de trair, que não é só referente à relação sexual. Ou ele vai fingindo, tipo, que tá sumindo, né? E vai sumindo, né? E aí, aqueles vácuos eternos, né? E até a ponto de a mulher não se aguentar mais, não aguentar mais com esse tipo de conduta, e ela toma a decisão de terminar. Porque fica mais fácil pro outro, né, deixar a responsabilidade dessa relação para uma outra pessoa e não ele ter a maturidade de fazer esse término. Então, ainda a gente enxerga que a gente, enquanto mulher, eu não estou dizendo porque somos melhores, não, mas porque fomos ensinadas a cuidar melhor das relações.
Faz sentido.
A gente tem um trato melhor para fazer términos de rupturas de relacionamento.
Eu, voltando um pouquinho numa coisa que você falou e no meio que eu achei muito interessante, essa situação em que muitas mulheres acabam, não vou dizer que elas se colocam, vou dizer que elas foram ensinadas que aquele é o lugar dela, vamos dizer assim, de sofrimento auto-infringido, um altruísmo que, na verdade, ele é uma coisa mais... Tá tocando o telefone.
Pois é.
Tem problema. Esse sofrimento auto-infringido, Isso acaba, às vezes, que quando termina a relação, não sei se é uma observação muito imprecisa minha, às vezes é mais fácil a gente observar as mulheres pegarem isso aí e transportarem para outra pessoa, seja para os filhos, seja para os pais, seja para um outro relacionamento. Deve ser muito difícil para a mulher sair desse papel, considerando que ela foi ensinada a vida inteira a ser assim, né? É muito... A gente estava falando um dia desse sobre terapia, né? Que terapia dói, né?
Sim.
É bom, mas dói, né? Vai ter aquela dor ali do aprendizado. Ao mesmo tempo, a gente falou sobre essa comunicação das coisas que incomodam, né, um ao outro, o parceiro e tudo mais. Como seria a comunicação correta numa relação em que essas pessoas estão tentando fazer as coisas de um jeito certo, né? Pelo menos de um jeito que faça sentido para eles. Se a parceira observa algo, a gente sabe que não é correto o pedido de mudança. A gente sabe também que a gente tem que tomar muito cuidado de também da outra parte, dependendo de quem é, não estar manipulando sem pedir, né?
Exatamente.
Que também tem esse lado. Mas qual seria a forma adequada, por exemplo? A mulher ou o homem tem ciúme de um determinado comportamento ou fica desconfortável com um determinado comportamento e eles querem se comunicar, porque eles deveriam se comunicar.
Sim.
Só que a gente sabe, obviamente, que ciúme é uma questão de posse, é uma
Exato.
Questão mais da pessoa do que do outro, né? Mas como que eles se comunicariam com relação a isso? Qual seria a melhor forma de um homem ou de uma mulher se comunicar nesse caso?
Aí você já colocou um ponto extremamente importante, né, para essa comunicação com este exemplo que você deu, que é exatamente a questão dos ciúmes, né? O ciúmes, ele não é amor, né? Então as pessoas confundem ciúmes com amor, ciúmes com cuidado, ciúmes com carinho, ciúmes com gentileza, e ciúmes não é nada disso. Ciúmes é só um sentimento de posse atrelado a uma insegurança minha pessoal, que acredito que eu sou uma pessoa inferior a outras pessoas e por isso eu preciso cuidar do que é meu, porque a qualquer momento isso pode deixar de ser meu e ele achar uma coisa melhor. Isso não é nada consciente, né, gente? A gente sabe que essas coisas são todas inconscientes. Mas veja, um ciúmes não deveria existir a comunicação do pedido, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, vamos falar lá do decote. Por que que o meu decote incomoda o meu parceiro? Então isso é um ciúmes, e aí ele poderia vir falar comigo e ele poderia falar do sentimento dele, que é o que acontece, nesse exemplo que eu dei, que também é uma forma manipulatória de conduzir a pessoa a fazer o que você quer. Falar, mas é porque eu fico chateado, eu fico triste. Ele não vai vir falar assim pra mim: olha, Alessandra, tira essa roupa porque eu não gosto. Porque aí a mulher identificaria muito mais fácil, né? Hoje em dia a gente tem muito mais informação, então ela identificaria muito, muito mais fácil que aquilo era abusivo. Então ele vai com jeitinho. Mas a gente parte do pressuposto que isso não deveria incomodá-lo. A roupa que eu visto, a forma como que eu estou, não deveria incomodá-lo. Porque ele sabe, por A mais B, que eu estou num relacionamento com ele, porque eu quero. Porque eu estou ali, porque eu amo, porque eu admiro, enfim, porque tem ali uma vontade de estar, né? Estamos num relacionamento por vontade de estar. Então, uma vez que eu estou num relacionamento por vontade de estar, a minha roupa, a minha forma de me comportar não deveria incomodá-lo com um ciúmes. O que acontece muito nas relações é que as pessoas estão com outras pessoas, mas de fato não tem essa segurança na relação. Né? Então, por vezes, eu vejo gente dizendo que fica olhando com quem o marido ou a esposa estão conversando no WhatsApp, fica olhando quanto tempo o namorado está online, quanto tempo, qual foi a última vez o visto por último e deu boa noite para mim, e depois do boa noite para mim ele ainda entrou no WhatsApp outra vez. Então, isso é tudo muito doentio. As pessoas, na sua grande maioria, fazem isso. Quem está ouvindo a gente vai falar: eu faço isso. E eu vou dizer para você, isso é um caminho doente. Isso não é saudável. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: relacionamento é a liberdade de ir, mesmo sabendo, é a liberdade de estar, mesmo sabendo ao contrário, é a liberdade de estar, mesmo sabendo que eu posso ir. Então, relacionamento é eu querer ficar, mesmo eu tendo toda a liberdade de ir embora. Então, como é que dá a comunicação no relacionamento? Numa coisa que me incomoda de fato. Não estou falando aqui de um ciúmes sem motivos, tá? Mas vamos supor que, sei lá, você... a gente está se relacionando e aí você hoje, por algum momento, você foi agressivo, foi grosseiro. A gente estava conversando e você foi grosseiro comigo e aquilo me ofendeu. Nesse sentido, tem validação essa comunicação, né, de eu dizer para você como eu me sinto, porque aquilo me ofendeu, aquilo me deixou mal e eu não entendi o motivo da sua grosseria. Então, eu vou chegar para você e falar: olha, Rafa, eu hoje me senti triste, eu me senti mal, eu me senti chateada, me deixou com raiva a forma que você falou comigo. A comunicação, ela tem que ser sempre a partir do meu sentimento e não da acusação do outro. É diferente de eu falar pra você: olha, eu me senti triste do jeito que você falou comigo hoje, porque eu não entendi bem a forma que você me falou. Ao invés de eu falar assim: olha, Rafael, hoje você foi extremamente grosso comigo, você foi um cavalo, não entendi nada. Esta forma, eu estou te acusando já de alguma coisa, né? E a chance de a gente brigar é muito maior. Se eu te falar: olha, poxa vida, eu me senti muito ofendida, fiquei triste, fiquei chateada, fiquei com raiva de você. Aí você vai refletir de como você fez eu me sentir. E se essa relação tem um respeito, obviamente você vai falar: puxa, Lê, desculpa, Não foi a intenção. Olha, eu realmente pisei na bola, mas é porque eu passei por isso, 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 e aí, enfim. E aí você vai falar o que você achar melhor, mas o fato é que você vai entender o meu sentimento. Não uma forma de acusação de como você me tratou. Eu sempre preciso conversar com meu parceiro, com minha parceira, de como eu me sinto. Não jogar ali pra na cara dele ou dela do que ele faz de ruim pra mim. Porque aí começam as acusações. E aí ninguém chega a lugar nenhum. Você vai me acusar de algo, eu vou te acusar de algo. E o intuito não é ver quem ganha. É ver a melhoria dessa relação. Né? Então, a melhor forma de se comunicar numa relação é eu colocando meus sentimentos. Eu fiz esse recorte dos ciúmes. Sentimento. Porque no ciúmes não é válido, né? Porque senão alguém vai falar assim pra mim. Ah, então eu vou falar pro meu namorado que eu me sinto mal de ele ficar dando curtidas no Instagram da foto da menina. Aí não é válido, porque aí é muito mais seu, pessoal, entende? Que ele curtir a foto de uma menina não deveria ser um problema pra você. Se é um problema, é porque você é insegura. E se é um problema, é porque você desconfia desse seu namorado de alguma forma. Então aí a relação já tá um pouquinho arranhada. Então por isso que eu fiz esse recorte, pras pessoas conseguirem entender melhor.
Legal. No caso, então, se a pessoa passar por uma situação dessa de ciúme, o ideal é outra conversar com ela. Olha, você precisa procurar um terapeuta para você poder lidar com essas questões. Vai lá para terapia para lidar com a tua insegurança, de um jeito fofinho.
Exatamente.
Mas a ideia seria essa, não seria?
Ciúmes, novamente falando, gente, ciúmes é insegurança, ciúmes é doentio, ciúmes destrói muitos relacionamentos. Se eu me vejo assim, né, se eu me vejo com insegurança no meu relacionamento, se eu fico nessa... Primeiro que é um desgaste de energia, eu vejo algumas pessoas me relatando algumas coisas que elas fazem e realmente me cansa só de ouvir, né? Assim, eu fico vendo até que horas ele fica online, o tempo perdido, eu fico vendo até que horas ele fica online, eu vejo quem ele curtiu, as pessoas que ele curtiu a foto, aí tem diferença se deu curtida, no Facebook tem isso, né? Tem diferença se foi curtida, uau ou amei, porque cada uma tem um significado. E aí todas que ele dá uau, eu vou lá e olho as fotos delas e vejo se elas também dão uau na foto dele. Gente, vai tomar um vinho. Assim, muito, muito mais saudável.
É verdade. E entra sem dúvida. E entra numa montanha russa, né? Porque dependendo da ocasião, não tô julgando se ele tá ou não errado na história, mas dependendo da ocasião, ela vai gerar comparativos. A gente sabe que muitas vezes a autoestima de algumas mulheres vai ter dores que não são curadas, aí vai ter um comparativo, vai começar a analisar, aí vai começar a imaginar e ver coisas.
Exato.
Que podem ou não ser realidade, não estou aqui para dizer isso, porque
falar a verdade, então, não vou mentir, não tô a verdade. Dizendo,
mas
eu não
estou
dizendo
que fogo,
nem
né?
seja validade.
Mas...
já viu aquela frase onde a fumaça foi? Uhum. E mulher, ela é muito perspicaz para perceber que está algo errado, né? A gente percebe. Então, geralmente, quando tem essas dúvidas, tem alguma coisa. Mas a meu questionamento é por quê que eu ainda quero ficar com a pessoa que eu não confio. Ou eu confio, ou eu não confio.
Não
tem esse meio termo,
sentido.
Assim, eu confio um pouquinho. Pra gente ser feliz no relacionamento, a gente tem que confiar. Ah, mas não se confia em homem 100%. Bom, gente, então vocês estão se relacionando com os homens errados, porque pra ser um relacionamento saudável, a gente tem que confiar sim na pessoa. Senão vai ser esse desgaste de energia enorme, na qual a pessoa adoece, a pessoa cria sintomas ansiosos, a pessoa fica num mecanismo de ansiedade, de insônia, de dores. Então ela cria um sistema doentio dentro dela e não faz sentido, né? Porque se ela tá nesse sentimento persecutório, muitas vezes é verdade, sim, eu não tô dizendo que a mulher fantasia, algumas vezes é fantasioso, mas porque aquele homem deu algum motivo, ou porque ela vem de uma história rachada lá no passado e ela acaba trazendo isso para essa outra relação. Mas fato é que é extremamente desgastante esse tipo de conduta. Não vale a pena, não faz sentido. Então, todas as mulheres que estão passando neste momento por esse tipo de conduta, que tá lá olhando o celular do marido quando ele entra no banheiro, vendo o visto por último da namorada, olhando as fotos do Facebook, do Instagram, cheirando camisa, sei lá mais o que as mulheres fazem, gente, não é saudável. Procure terapia, procure autoconhecimento, porque não é uma relação saudável de se ter, não.
E meninas, se for verdade, só de você estar nesse ponto aí, já é sinal de que você pescou alguma coisa errada que ele fez. Ou então, como a Lê falou, pode ser alguma coisa Sim. do passado que você também teria, de exatamente. Qualquer forma, que lidar com isso. E se for, exatamente, então assim, isso sendo verdade o que aconteceu. E se não for verdade, você vai ter que ir também para terapia, porque você exatamente. Pode estar estragando um relacionamento que seria bom, saudável, que você vai
estar. Então, das duas formas, estragando. Precisa de terapia.
Bem,
ciúmes com validação ou sem validação é sinal de que a gente precisa de terapia.
Isso aí. E a gente tem assim, o ciúme é só um dos elementos de. Nossa, acho que falar de ruptura de relacionamento dá uns 50 episódios. Mas é só um dos motivos, né? Uma coisa muito óbvia, geralmente, que acontece em relacionamento, infelizmente. Mas a gente tem outros problemas. A gente tem o afastamento, né? Que é uma lâmina fria e silenciosa, que ela vai afastando ali as pessoas. A gente tem o fato que elas até têm carinho e são próximas, mas elas mudam com o tempo e não se transformam, não são mais, de repente, aquelas pessoas que elas eram no início, quando elas se apaixonaram, né? A gente tava até falando isso, acho que
sim.
foi ontem, né?
Foi, acredito isso. que sim.
Sobre as mudanças, né? E sobre as mudanças, e obviamente acontece. Enfim, tem muitos motivos. Claro que podem ter motivos externos também, estresse que as pessoas passam, problemas relacionados à sexualidade, é muita coisa que pode atrapalhar. Mas, para a gente não ficar focando nisso, só nesse problema, eu queria te fazer uma seguinte pergunta. Independente do problema que for, qual é a hora de eu observar e pensar que eu devo continuar me esforçando nessa relação? Não, quando eu falo esforço, não estou dizendo que a relação tem que ser sofrida nem nada assim, mas no intuito de zelo, né, de cuidado. Quando que eu tenho que me esforçar e quando que eu teria que desistir disso? Qual seria o melhor sinal para eu poder identificar essa divisão?
Isso é muito importante, porque a gente às vezes tende a insistir demais naquilo que já era para ter acabado. E não porque o outro às vezes não queira, porque às vezes o outro até quer que a gente insista. A gente precisa ver outras coisas para além disso. Primeiro ponto, relacionamento é reciprocidade. Eu preciso dar e eu preciso receber, né? Então, isso é uma linha muito boa de análise. Se eu estou me doando muito naquele relacionamento e eu estou recebendo pouco nesse relacionamento, eu preciso ligar uma alerta aí, um sinal de alerta para eu começar a observar melhor o comportamento deste meu parceiro, dessa minha parceira. Eu cheguei a dizer aí em alguns episódios atrás que a gente dá sinais. A gente dá sinais quando a gente está afim, a gente dá sinais quando a gente não está afim. Por mais que a gente disfarce ou por mais que a gente, né, queira não dar esses sinais, é muito claro. Então, é simples, né? Às vezes é muito simples. Às vezes é mais difícil a gente querer aceitar. Porque às vezes perceber é fácil, né? Então, sei lá, eu mandei mensagem de bom dia e, sei lá, me recebeu a mensagem de bom dia às 5 da tarde, friamente. Bom dia, meu amor. Recebi esse bom dia, oi, às 5 da tarde. Tá bom, foi um dia só. Aquele dia ele tava cansado, ele tava cheio de trabalho pra fazer, ele tava... Ok, assim, mas aí todos os dias sou eu que mando a mensagem dizendo oi, perguntando como é que tá, mas ele nunca faz isso, ele ou ela, né? Porque a gente foca mais nessa questão do relacionamento focado em mulher, mas pode, os homens podem pegar também essa dica aí. E aí, assim, ligou, a conversa era muito mais doce, mais afetiva, mais carinhosa, tá uma conversa mais distante, tá uma conversa mais fria. De repente, aqueles apelidos carinhosos meio que sumiram, meio que foram acabando, né? Porque a gente acaba criando apelidinhos carinhosos e tal. Então, os sinais, eles vão aparecendo. Bom, moro com essa pessoa, então quando eu moro com essa pessoa, aí de repente... dormia abraçadinho e agora parece que a gente não dorme mais apressado. A comunicação era muito agradável, agora a comunicação diminuiu. A gente fazia comida juntos, a gente ria juntos e aí foi esfriando. A gente consegue perceber os sinais. A questão é que a gente, às vezes, mesmo com os sinais, a gente insiste muito. Por que a gente insiste muito? Porque a gente gosta, né? Porque a gente ama aquela pessoa, gosta daquela pessoa. Porque a gente quer que volte aquele ser idealizado lá do comecinho. Né? Não, mas ele era muito bom, ele era maravilhoso. E deve ser uma fase. E vamos tentar recuperar isso de novo, né? Então, a gente tá lá olhando o ser idealizado, não mais o ser real que tá ali comigo. Então, eu tô sempre olhando pro passado, para aquele ser que começou a se relacionar comigo. Então, os sinais, eles são fáceis de perceber. O que é difícil de perceber é a hora de parar. E aí, a hora de parar é sempre aquela que eu estou me machucando. E aí, é muito, 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 muito feito. No sentido de autorreflexão, porque às vezes a gente vai passando por cima dos nossos próprios sentimentos para tentar resgatar esse relacionamento. Então eu comecei a me machucar, eu comecei a chorar, esse relacionamento me faz mais chorar do que sorrir, esse relacionamento não me dá mais motivos para acordar com borboletas no estômago, esse relacionamento não me dá mais motivos imaginar uma vida dois, a sonhar sobre coisas com nós dois. Então, quando esse relacionamento começar a me fazer sofrer, é a hora de parar. E aí não tem essa de pensar por dois, né, gente? Nós mulheres, novamente, somos muito de pensar por dois. E eu costumo dizer que amor próprio, ele precisa ser praticado sempre. Quando a gente tá vendo que a pessoa tá já abandonando, já abandonou esse barco, por que que a gente vai ficar insistindo? Por que que a gente vai ter que doar-se tanto assim? Então, tá começando a me fazer sofrer, tá começando a me entristecer, tá me trazendo dúvidas, tá me trazendo decepções, tá me fazendo refletir em coisas que eu não refletia, é hora de eu pensar se vale a pena insistir nesse relacionamento.
E eu percebo que mesmo quando a pessoa entende que chegou o ponto de acabar, de chegar ao fim, ela já decidiu, ela já sabe que ela vai terminar. É muito difícil para ela assumir isso para o outro, sentar, tanto homens quanto mulheres, já reparei muitos casos em que o homem ou a mulher fala assim, não, eu não quero mais, mas eu preciso esperar, não é o momento. Uhum. Que, na verdade, é uma desculpa para lidar com uma coisa muito difícil. Eu acredito que você vai poder explicar melhor. Ao meu ver aqui, é como se você pegasse uma história importante da tua vida, que ela está dentro de um pote lindo de ouro, de vidro e ouro dentro, em cima da estante, e as pessoas têm a sensação de que estão jogando fora, elas não consideram, isso, não, aqui foi bom, foi uma história na minha vida, mas acabou. O que faz realmente essa dificuldade do diálogo? É esse medo, como eu percebo, dessa concepção de análise de que está jogando uma parte da história da vida dela fora, ou é um medo mais sobre o futuro, sobre o que vai acontecer, se vai achar uma outra pessoa que vai ter tanta atenção. Inclusive, isso até abre um precedente aqui. Eu estou fazendo uma pergunta já emendando na outra. É muito comum que quando uma parte vira para outra e fala que quer terminar, essa outra parte comece a se esforçar a partir daí, que já não adianta mais porcaria nenhuma, né? Porque você já
tá no ponto de ruptura.
Então eu queria até esse link. Primeiro, essa dificuldade do diálogo, é mais medo do futuro ou é mais esse medo de desconstruir o passado? E essa emenda aí da dificuldade de quando a pessoa fala que quer terminar e acaba aumentando, vamos dizer assim, o interesse da pessoa que estava totalmente desinteressada em reconquistar você, como se fosse adiantar alguma coisa nesse ponto.
Uhum. Na verdade, tem um misto de coisas, né? Acho que a gente pode dizer que é um misto de tudo isso. A gente sente pena, sente tristeza por de jogar fora aquilo que a gente idealizou, né? Aquilo que a gente sonhou. Porque a gente começa um relacionamento, vamos combinar aqui, a gente começa um relacionamento sério, né? Quando a gente fala assim, olha, tô namorando, tô noiva, casei, a gente não começa ou a gente não fica naquele relacionamento imaginando que vai ter um fim. A verdade é que a gente imagina que aquilo vai se prolongar por muito tempo, ou vai ser o homem e a mulher da minha vida. Ninguém começa um relacionamento, ninguém pede a uma mulher ou um homem em casamento achando que daqui a 5 meses eu vou terminar esse relacionamento. Então, a maior besteira da vida é a gente ouvir algumas frases feitas, que a gente mesmo fala às vezes por mania de repetição, não crie expectativas. Ora, é impossível não criar expectativas, porque você está dentro de uma relação que está te dando essas expectativas, né? Então, quando eu falo para você, Rafa, não pense num elefante rosa, automaticamente você vai pensar no elefante rosa. Então, não criar expectativas, dizer para o outro não criar expectativas é extremamente ruim, porque a gente cria expectativas com tudo na vida, né? Então, quando eu estou aqui conversando com você, eu estou aqui criando expectativas de que isso esteja alcançando algumas pessoas e que façam sentido para elas. Então, tudo na vida a gente gera expectativa. Então, no relacionamento também, né? Então, eu comecei a me relacionar com a pessoa, eu estou conversando, e ali a gente começa a evoluir para um relacionamento de ficantes, e ali a gente sentiu que rolou alguma coisa, a gente começa a namorar. Ora, eu estou criando, é a mesma coisa de estar subindo degraus, né? Então, eu estou subindo degraus, 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 e quanto mais eu subo, mais eu tenho noção de que aquilo está se aproximando do que algo que eu desejo. Porque a gente, como ser humano, a gente não deseja estar só. A gente gosta de estar só, a gente sabe lidar muito bem. Hoje em dia, né, algumas pessoas, obviamente, sabem lidar muito bem com a solitude. Mas estar com a companhia de alguém é muito bom também. Então, quando a gente vê esse relacionamento desfiando, tem a coisa da idealização que a gente idealizou, né? Então, assim, puxa, eu sonhei casar, eu sonhei, sei lá, né, que estágio que eu estava, mas eu sonhei casar, eu sonhei inovar, eu sonhei ter filhos, eu sonhei tantas coisas com esse homem. E é aquela coisa, tem uma música do Lenine, que diz uma frase que eu acho muito legal, que é mais ou menos ainda saudade de um tempo que ainda não passou. A gente fica com essa sensação, é assim, a gente fica com saudade do que a gente não conseguiu viver naquela relação que a gente idealizou como casal, e a gente percebe que a gente não vai idealizar nunca mais. A gente não vai viver, na verdade, aquilo que a gente idealizou. Então dói eu pegar minhas expectativas, as idealizações que eu fiz, e jogar tudo na privada e dar descarga. Porque é exatamente isso. Eu tenho saudades do que eu idealizei viver com aquela pessoa. Então esse é um ponto. Tem o ponto do medo do futuro, porque vamos combinar aqui, começar um relacionamento de novo, às vezes é desgastante conhecer pessoas, aquele flerte, aquela paquera, aquela coisa, e vai, e se chama pra sair, e sai, e vai, e volta, e faz aquilo.
E a gente fica mais cético também, né?
Muito mais, né? Então a gente começa a ir afastando já as pessoas, por receio mesmo, por medo, né, de não dar certo. Então, tem todo esse... Imagina, uma pessoa há anos, né, com a mesma pessoa, e ela olha pra trás e fala, nossa, vou ter que começar tudo aquilo de novo, né? O flerte, o namoro, a saída, né, no barzinho, aí volta.
É um castelo de Lego, tudo de novo.
Tudo de novo, né? E a gente tá num momento que as mulheres muito independentes, e eu tava fazendo um recorte de um pensamento que faz muito sentido. As mulheres muito independentes... É o extremo, tá? Mulheres muito dependentes sofrem relacionamentos abusivos. E mulheres muito independentes também. E eu vou te explicar por quê. Porque essa mulher muito independente, ela não precisa desse homem pra nada, né? Então, ela tá ali trabalhando dia e tal. Então, começou a conversar com esse homem e tal. Conversa pra lá, conversa pra cá. E vai, então, engatou aí num flerte, num namoro, vamos dizer assim. Essa mulher é dependente, ela tem uma vida muito agitada, ela tem uma vida cheia. Então, ela não pega muitas vezes os sinais muito rápido, eu vou dizer por quê. Porque eu mandei aquele bom dia. Mandei o bom dia e fui fazer uma reunião, e fui falar com o diretor, e eu fui atender alguém, e eu fui fazer cabelo, fui fazer. Eu tô lá na vida trabalhando. eu nem lembrei que eu mandei o bom dia pro amiguinho e o amiguinho não me respondeu.
Faz sentido, né?
Então, ele mandou boa tarde depois no fim da noite. Ah, eu também sou ocupado, ele também é ocupado, vamos levando. E aí, passa um final de semana, então assim, eu tô lá fazendo minhas coisas e tal, assim, vamos sair? E aí, de repente, esse cara também não dá a resposta se vai sair ou não, mas olha, eu sou ocupado, ele também é, então... E aí tem um ponto muito importante, que a mulher independente, ela não gosta de cobrar atenção, porque ela é muito completa. Então, assim, eu tô com esse cara porque eu quero, não é porque eu preciso dele. Então, vamos supor que aí eu começo a pegar os sinais, falo, não, mas peraí, esse cara nunca tem tempo, mesmo eu, aí eu começo a comparar, mesmo eu, com toda a minha falta de tempo, eu arrumo tempo pra ver ele quando eu quero, eu mando mensagem mesmo entre uma hora e outra do meu trabalho, e aí ela começa a pegar os sinais, mas ela fala assim, eu não vou cobrar não, porque eu, ai que chato isso, né, coisa de mulher dependente, imagina, não vou cobrar isso não. E aí, começa, né, esse relacionamento, também é uma forma de relacionamento abusivo, porque aí esse cara vem depois, você começa a ignorar esse cara, e esse cara vai vir como? Ah, não, me desculpa. Ah, porque eu tava muito ocupado. Ah, porque eu tô com problemas assim, assim, assado. Ah, porque não sei o quê. E ele vai inventando todas um monte de desculpa. Cabe aqui dizer que existem homens e pessoas, né, não vamos só falar de homens, que realmente são mau caráter, falando português, claro, e vai mesmo zoar com o seu psicológico por querer. É, eu quero só zoar com o psicológico de alguém, porque eu sou mau caráter, porque eu não tenho nada pra fazer da minha vida. Existem pessoas que têm desvios de comportamento. Então, são pessoas infantis, imaturas, que vão entrar num relacionamento e não vão dar conta das coisas que falam. Então, vão prometer demais, vão fazer demais, e daqui a pouco eles vão se arrepender daquilo e vai voltar tudo atrás e vai falar, não, não é bem isso que eu quero. Pessoas imaturas. Tem pessoas borderlines, pessoas com distúrbio de comportamento, pessoas com bipolaridade. Então, cabe dizer que existe um mau caráter, que vai fazer isso porque ele só quer ferrar com o seu psicológico mesmo. E existem pessoas problemáticas que precisam de ajuda terapêutica. O que não nos invalida a nossa dor e não nos invalida o quanto ele está sendo nocivo com a gente. Então, eu estou fazendo um recorte aqui. Que tem pessoas que são nocivas porque são doentes, mas não invalida a nocividade que eles causam na nossa vida e não nos faz sentido ficar com essas pessoas por pena, porque elas precisam de ajuda. Essas pessoas precisam de ajuda terapêutica e não de que a gente faça o papel de terapeuta dessas pessoas. Então, esse recorte é muito importante para a gente entender, porque eu vejo muitas mulheres muito independentes sofrendo esse tipo de relacionamento, dessa coisa de homens também abusivos. E aí, eu comecei a refletir esse outro lado. Então, assim, a dependência total, ela pode gerar um abuso, e a independência total também, porque as pessoas não estão tão conectadas ali, então ela não vai vendo, porque o abuso, ele se dá quando eu não percebo os sinais. Então, a pessoa que também é muito independente, ela demora para perceber os sinais. E aí, quando ela percebe, às vezes ela já entrou num relacionamento abusivo. Então, é muito comum mulheres, nem perceber, mulheres muito, muito comum, mulheres muito empoderadas, mulheres muito bem estruturadas profissionalmente, mulheres muito inteligentes, mulheres muito boas, fodas mesmo, vim me procurar porque estão sofrendo um relacionamento abusivo. Você fala assim, caramba, como é que pode? Né? Onde que tá? Elas mesmas se perguntam, por que que eu me deixei me relacionar com esse tipo de homem e não percebi isso antes? Então, esse recorte de a gente não perceber os sinais, ele é muito importante. A gente precisa parar e olhar esses sinais, porque a gente, quando começar a olhar esses sinais, é a hora que a gente tem que ligar o alerta para dar uma desacelerada nesse relacionamento ou mesmo já terminar esse relacionamento.
É uma perspectiva que eu nunca tinha pensado, essa situação de porque a mulher não precisa, ela não vai ficar ali cobrando, não vai estar assim e acabar entrando nisso. A gente vai fazer um novo programa, tá, gente? Vai ter um segundo programa sobre ruptura de relacionamento, que é muita coisa realmente pra gente falar. Eu queria te pedir uma gentileza, Alessandra. Queria te fazer uma... Eu vou parafrasear a expressão que você usou e vou começar a utilizar, que eu acho ótimo pra ilustrar. Dando um recorte em algo que você falou aí. eu queria te fazer essa pergunta porque isso é uma coisa comum entre alguns homens. A gente geralmente normatiza isso com justificativas, e eu queria saber qual é a tua posição sobre isso. E eu tenho interesse pessoal, porque é uma coisa, lembra que a gente fala, né, nós homens, a gente sempre vai encontrar alguma coisa de machismo, alguma coisa assim, que de repente, ou de falta de empatia, que a gente, por mais que vá se desconstruindo, é um eterno aprendizado, a gente vai passar a vida ali aprendendo para poder chegar. No caso, eu sou um homem muito ocupado, sou um homem que trabalho muito, e já aconteceu comigo de perceber que eu estava dando uma atenção. Claro, eu percebi, tentei, né, dar atenção, mas por causa de fluxo de atividade, percebi que eu demorei a dar atenção para uma parceira, ou que de repente passei muitos dias em que eu não pude encontrá-la e conseguia só falar ali para o WhatsApp, ou então que passei algumas horas em que eu não consegui dar uma resposta, né? Mas assim, eu tô gravando vídeo, fazendo campanha, fazendo reunião, gravando podcast, então assim, realmente acontece. Sim. Mas não é porque está acontecendo de verdade que não vá ser nocivo, de repente, para a pessoa com que eu esteja. Claro que eu sou uma pessoa que eu deixo muito claro, né? Que, olha, eu tenho aqui uma vida muito complicada, assim, assim, assado. Mas também não é porque deixar claro que não machuca, né? A gente tem que ser sincero, tem que ser franco. Ali, nesse caso, a gente tem que ser franco, né? A gente tava falando sobre isso. Tem que dizer tudo que tem que ser dito. Mas isso traz uma responsabilidade, obviamente, que você pode chatear a pessoa. Nesse caso, quando um homem nessa situação, a gente não tá com um universo, vamos dizer assim, que corrobore para que a gente esteja num relacionamento, qual seria a atitude mais correta? Esse homem entender que nesse momento ele não pode ter um relacionamento e entender e dar um tempo, ou seria realmente chegar a conversar, expor a situação para que a pessoa decida o que ela quer fazer com isso? Porque eu tenho essa preocupação, eu converso muito claro, isso acontece comigo, tá? É tudo muito claro, mas ainda assim, que o meu WhatsApp é uma loucura. Se eu passar 3 horas sem olhar pro meu WhatsApp, eu tenho 32 mensagens, como aconteceu esses dias, 32 mensagens de pessoas que eu tenho que ir lá escutar áudio, responder, todo mundo, e é terrível. O que seria o mais correto para nós homens que numa situação dessa, o cara trabalha muito, é muito tarefado, o que a gente faz? Dá um tempo até as coisas ficarem melhores, ou dá para a gente se relacionar jogando as cartas na mesa e esperando o que a pessoa acha melhor?
Veja, se é um esporádico, né? Vamos supor que você está aí num projeto que está te demandando muito tempo, isso vai durar 2, 3, 4 meses, mas que no dia a dia a sua vida ela é menos agitada e você consegue dar uma devida atenção adequada, porque é o que você disse, às vezes não é por maldade, mas por não maldade também machuca, né? Então você consegue dar uma atenção, mas é um período. Se é um período, vale a pena a gente conversar com a pessoa e falar, olha, eu vou ficar um tempo, né? Mais atarefado, eu vou ter um projeto para desenvolver, eu tô fazendo uma coisa que vai demandar muito de mim, então eu vou ficar um tempo mais ausente, mas assim, sempre que eu puder, eu te respondo, eu te ligo, eu te mando mensagem, enfim. E uma hora dessa semana aí, né, uma semana de 7 dias, a gente vai conseguir dar uma atenção maior para essa pessoa. Agora, se é a sua profissão, demanda-se um tempo sempre muito maior e você sempre tem menos tempo, a ideia é falar assim, ah, então não vou me relacionar mais, porque nunca vai acabar, né, esse período aí de grandes projetos. Então, assim, não vai se relacionar mais? Não. A ideia, talvez, é procurar pessoas compatíveis com a sua realidade. Então, pessoas tão atarefadas quanto você, de repente, porque ela vai entender melhor a sua dinâmica de vida. Ela também vai gostar de estar com você, porque ela também tem uma dinâmica corrida. Então, isso também pode ter sido, por vezes, um problema para ela se relacionar. Então, os dois não têm tempo, então, assim, não vai ter essa cobrança, né, excessiva. Porque imagina, você, uma pessoa extremamente ocupada, se relaciona com uma mulher muito pouco ocupada. Ela tem muito tempo para pensar em vocês dois. Então, o que para uma mulher muito ocupada, 5 horas sem falar, é extremamente normal, porque ela sabe que você está trabalhando e talvez só no final do dia você vai mandar um oi para ela. Para uma mulher que não tem tantas atividades no dia, um não bom dia já é muito exagero. Então é muito verdade. Complicado a gente se relacionar com pessoas muito diferentes do nosso mundo, né? Por isso que a gente fala até de alguns estudos sobre compatibilidade. Quanto mais compatibilidade eu tenho com a pessoa, mais fácil será de eu me relacionar, porque nossos mundos são muito parecidos, né? Porque como que fecha essa conta? Então, então tá bom, o cara que trabalha muito, ele não pode se relacionar? Não, né? Ele pode, porque senão como que vai ser a vida desse homem? Então talvez procurar pessoas
mas procurar gente
parecidas,
parecida,
né? Compatíveis com a sua dinâmica de trabalho. Para que também não seja tão complicado para essa pessoa de não ter você sempre presente. E para ela também vai ser um ganho, porque com certeza ela também deve ter vivido relações em que ela se sentia cobrada por não dar tanta atenção para aquele parceiro.
Muito verdade. Lembrem-se, crianças, essa história de que os opostos se atraem é coisa da Disney. Isso não existe.
Não existe.
São semelhantes.
São semelhantes, são as compatibilidades,
gente,
que fazem as pessoas darem certo.
É impressionante, né? Como a gente tem tantos ditados populares, tantas crendices,
sim,
né? Que envolvem relacionamento interpessoal, que quando você vai observar com mais carinho, você observa traços de que aquilo ali, na verdade, só atrapalha.
Não faz sentido
algum. Bom, gente, vamos agora encerrar esse episódio e a gente vai ter mais um episódio, né, Alê, falando sobre ruptura de relacionamento. Gente, a Alessandra Silva, ela é psicóloga, sexóloga, ela é uma especialista, né, como a gente já fala aqui o tempo todo, e você pode encontrar ela no Instagram. Qual é o seu Instagram, Alê?
@ Alê Psicóloga e Sexóloga. Eu faço muitas postagens por lá, a gente faz algumas lives falando aí sobre relacionamentos. Então, quem precisar de terapia, precisar aí de, acha que tá na hora de buscar esse autoconhecimento, manda uma mensagem no direct, eu respondo todo mundo. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo, não deixo ninguém sem resposta. Então, sigam lá.
Que legal.
E vamos conversando por lá, por aqui, a gente vai fazendo esse misto.
Maravilha. E, Alê, se as pessoas quiserem se consultar com você, elas podem também pelo próprio Instagram conversar para poder agendar com você uma sessão, começar um processo terapêutico.
Exatamente.
Com você.
Manda mensagem no direct para mim e aí a gente já entra aí nesse papo, a gente já constrói aí juntos. Eu costumo dizer que é uma construção terapia, né? Não é só a parte do terapeuta, não é só a parte do cliente. Que eu não gosto nem de chamar de paciente, em um outro momento aí eu explico para vocês, porque essa nomenclatura eu prefiro. Então a gente vai construir juntos esse caminho, não existe fórmula de bolo, não existe receita pronta, é um caminho individual que a gente constrói juntos, que a gente vai trabalhar juntos, porque é um caminho trabalhoso, mas é um caminho gratificante e que dá resultado sim. Então, quem precisar de atendimento terapêutico, só me chamar.
Maravilha. Gente, até o próximo episódio. Eu sou o Rafael Nunes, sou pesquisador de ciência comportamental, e a Alê, né, que a gente chama de Alê carinhosamente, Alessandra Silva, psicóloga e sexóloga.
Muito
até
obrigada.
Mais.